Capítulo 22. O complexo de oficinas. Transformar uma praia estuarina, lodosa e constantemente assoreada em um porto organizado, com capacidade para armazenar e exportar a principal riqueza do país, não seria uma obra de pouca monta. Máquinas, equipamentos, energia, eram itens mínimos para o início das obras do porto e, junto com eles, vinha também a necessidade de ferramentas, peças, motores e serviços. Nas décadas finais do século XIX, o Brasil pouco produzia desses equipamentos, portanto, a imensa maioria do maquinário que seria utilizado para o serviço da Companhia Docas, bem como peças de reposição e ferramentas específicas, só podiam ser importados da Europa e Estados Unidos. Porém, embora já tivesse um comércio em vias de desenvolvimento, a cidade de Santos não abrigava indústrias e só podia contar com um pequeno número de artífices de serralheria, carpintaria e oficinas mecânicas, apenas o suficiente para suprir as demandas da ainda pequena cidade. Diante do esforço que as obras da construção do porto exigiriam, com prazos de entrega pré-determinados pelo contrato de concessão, a Companhia Docas decidiu se precaver para evitar o risco de ter seu projeto paralisado por falta de equipamentos. Em função disso, à medida em que os trabalhos de construção se iniciaram, a empresa foi montando oficinas para suprir as demandas complementares às obras. Terrenos da União. Para auxiliar nas atividades do segmento inicial de edificação do cais na área do Valongo, as primeiras instalações da Companhia Docas ficaram instaladas em terrenos do governo brasileiro que eram anteriormente ocupados pelo Arsenal da Marinha. Eles foram cedidos à empresa concessionária pelo período das intervenções portuárias. Outras instalações foram erguidas em pontos-chave para sustentar os esforços desempenhados ali, como nas pedreiras e na remoção de solo do sítio do Bufo. As oficinas surgiam conforme a demanda, expandindo-se com a adição de armazéns e ampliando o leque de equipamentos para diversas finalidades, incluindo tornos, furadeiras e moinhos de areia. Elas operaram de maneira contínua durante os primeiros 10 anos de construção e inauguração do cais. Contornando problemas. A Companhia Docas empreendeu esforços significativos para atingir a autossuficiência operacional necessária à execução de seus projetos de infraestrutura. Esta vontade tornou-se particularmente evidente durante um incidente no final do século XIX, quando a falha de um guindaste que atuava no processo de instalação de blocos na estrutura do cais apresentou um problema grave. O atraso na entrega de peças de reposição, vindas da Europa, ameaçava postergar substancialmente o cronograma estabelecido para a obra. Diante da adversidade, o engenheiro Guilherme Vanchenchen adotou medidas paliativas inovadoras no procedimento construtivo, mitigando os efeitos do atraso até a chegada das peças necessárias e a subsequente reparação do guindaste. Entre elas, a designação de uma draga para a realização das escavações se mostrava como solução intermediária. No entanto, a alteração no processo convencional de escavação resultou em problemas adicionais, sobretudo no que se referia ao aprimoramento do alinhamento dos blocos. A visibilidade reduzida sob a água, exacerbada pela técnica de escavação não tradicional, impôs obstáculos duros aos mergulhadores, apesar do uso de escafandros. A resolução desta complexidade veio com a introdução de um sino de mergulho, equipamento que viabilizou a continuidade dos trabalhos ao permitir que os mergulhadores realizassem suas tarefas com maior eficiência e segurança. Inovações. A Companhia Docas estava comprometida em promover inovações e adotar tecnologias avançadas para otimizar suas operações. Um marco nesse esforço foi a implementação, em 1900, de um aparelho Hermit em suas oficinas. Esse dispositivo então pioneiro, era capaz de promover a eletrólise da água do mar a fim de produzir hipoclorito de sódio, cloro, agente que desempenharia um papel fundamental na desinfecção e manutenção da higiene dos ambientes. A inovação introduzida por Eugène Hermite, um renomado químico francês, em 1887, revolucionou o tratamento de águas residuais e a desinfecção geral, sendo destacada e debatida pelo engenheiro sanitarista Francisco Saturnino de Brito durante o 4º Congresso Médico Latino-Americano realizado no Rio de Janeiro em 1909. Brito enfatizava a importância de explorar mais a fundo a tecnologia, cuja eficácia é reconhecida até os dias de hoje. As oficinas de outeirinhos, oficinas gerais. À medida que as obras se expandiam em direção à região dos outeirinhos, as oficinas originais da companhia começaram a ficar distantes dos novos locais de trabalho. Foi necessário busca e expansão para terrenos próximos, de propriedade estatal, o que levou a Companhia Docas a negociar com o governo federal a permuta das áreas com as dois sítios das oficinas anteriores. Quando ficou acertada a troca dos terrenos entre o Estado de São Paulo e a União, por indicação do engenheiro Guilherme Benjamin Venchenchen, a CEDES desativou suas antigas oficinas, construindo as novas e definitivas na região dos Outeirinhos em 1903. Assim, o importante complexo que seria erguido, chamado de Oficinas Gerais, ficaria mais próximo da área de expansão do porto. Este complexo dispunha de oficinas de obras, mecânica e elétrica, além de um imenso depósito para o abrigo de máquinas e equipamentos, que iam sendo montados ao longo do tempo, conforme a demanda aumentava. Em 1904 já se encontravam construídos todos os edifícios principais destinados às oficinas gerais. No local junto às novas oficinas, também foram construídos o escritório técnico, o almoxarifado e demais edifícios necessários às obras e à administração. Para a otimização do espaço e do próprio trabalho, o almoxarifado era atravessado por uma linha de trilhos que se ligava à rede geral em torno das oficinas, interligando o departamento e as fábricas entre si, uma pequena rede inserida dentro da malha ferroviária construída pela Companhia Docas. Nesta época já havia 120 quilômetros de trilhos funcionais dentro do porto. Oficinas do Jabaquara. Na pedreira do Jabaquara, a Companhia Docas instalou uma oficina dedicada exclusivamente à conversão das rochas dinamitadas em blocos adequados para diversas aplicações, como o enrocamento, a construção de muralhas, o aterramento e o pavimento de pátios e vias. O Jabaquara também abrigava um conjunto completo de equipamentos e maquinário utilizados no processamento inicial da rocha, incluindo perfuratrizes e equipamentos de escavação. Uma inovação da época foi a instalação de um compressor de ar comprimido, otimizando a eficiência das perfuratrizes. Produção de blocos em Outeirinhos. A partir da pedreira, uma via férrea dupla estendia-se até o porto, facilitando o transporte dos blocos destinados às obras. Na proximidade do Outeirinho II, a companhia desenvolveu um estaleiro para a fabricação de blocos menores, de 17 toneladas, destinados à doca do mercado. A localização deste estaleiro, próximo ao ponto de uso, otimizava a produção e a instalação dos blocos. No local, também se produziam blocos de alvenaria, com material extraído dos próprios Outeirinhos, onde outro compressor de ar foi implementado para suportar as operações de perfuração e demais atividades. Um departamento especializado ficou responsável por conduzir testes com cimento e avaliar materiais, garantindo a qualidade e a durabilidade das construções. Além disso, o local produzia placas de concreto para muros de delimitação, que se destacavam pela facilidade de encaixe e rapidez na montagem. Essas placas eram fabricadas na cor característica da Companhia Docas, um distintivo amarelo que se tornou um padrão reconhecido pela empresa e referência entre os colaboradores como o Amarelo Docas. Serralheria, carpintaria, marcenaria e serraria. Das serralherias da companhia sai absolutamente tudo o que era necessário para as obras do porto e gradis, armações, tampas de bueiros, postes, janelas, portões e todos os itens de acabamento das construções da empresa. Havia no prédio das oficinas gerais depósitos de ferramentas, pintura, vidraçaria e hidráulica, tudo para suprir as demandas das demais oficinas. No coração das oficinas gerais, situava-se o setor dedicado à carpintaria civil e marcenaria, responsáveis pela produção de uma vasta gama de itens em madeira. O segmento era encarregado de elaborar vigas, caibros, artigos de madeira diversos, moldes, mobiliário, além de fornecer todo o material lignífero requerido pela companhia. Paralelamente, a oficina de carpintaria naval se tornou referência na construção de batelões e robustas barcaças empregadas no translado de cargas volumosas, como blocos de concreto, madeira e peças diversas. Para assegurar cortes de extrema precisão, esse setor foi equipado com uma avançada serra fina, operada eletricamente. A serraria, por sua vez, supria as necessidades de madeira das carpintarias, tanto civil quanto naval. Dispunha de uma diversidade de serras, destinadas a cortes específicos, além de uma serra de grande porte para o processamento inicial das toras. Estaleiro de reparos. A Companhia Docas implementou também um estaleiro especializado na reparação, manutenção e conserto de toda a frota flutuante da empresa, que abrangia rebocadores, lanchas, dragas e navios. Esta instalação atendia às necessidades internas da companhia e também oferecia serviços em embarcações de terceiros que requeressem assistência técnica. Oficina de manutenção ferroviária. Outra oficina interessante era de material rodante da CEDES, dedicada exclusivamente à manutenção, recuperação e conserto das locomotivas utilizadas tanto nas operações portuárias quanto no transporte entre suas diversas oficinas e departamentos administrativos. Esta oficina também era responsável pela manutenção e substituição de trilhos e dormentes. Visando otimizar a manutenção das locomotivas, foram construídas 3 valas de visita para locomotivas de bitola estreita e outras 3 para as de bitola larga. Essas estruturas permitiam o acesso facilitado aos componentes inferiores das locomotivas, como rodas e encaixes, para reparos necessários. Oficina de guindastes. Para a gestão e manutenção dos equipamentos de movimentação de cargas, foi erguida uma oficina específica destinada ao cuidado de todos os guindastes pertencentes à Companhia Docas. Além de prover manutenção para os guindastes hidráulicos importados pela empresa, essa oficina inovou ao iniciar a produção de guindastes próprios. Um exemplo dessa capacidade produtiva foi a criação de guindastes sobre trilhos, projetados para a movimentação de blocos durante a construção da Doca do Mercado em 1903. Fundição. Para o andamento de todas as atividades das oficinas, desde o início das obras do porto, a empresa construiu uma oficina de fundição de ferro, cujo forno funcionou por muitos anos no local das antigas oficinas, do antigo Arsenal da Marinha, sendo transferido e remontado no complexo de oficinas em 1903. Esse forno era utilizado para fundir ferro e bronze, e trabalhava a todo vapor. Só em 1904, a fundição produziu 4.268 peças de ferro que pesavam juntas 104 toneladas e mais 4.134 peças de bronze com um peso total de 6.020 kg. O forno de fundição desempenhava um papel vital nas oficinas, sendo ali forjadas e modeladas novas peças de reposição. Além disso, ferramentas eram adaptadas para usos específicos em dispositivos construídos pela empresa, e ajustes eram realizados conforme as necessidades emergentes. As oficinas eram responsáveis pela fabricação de uma ampla gama de equipamentos, incluindo guindastes, embarcações e locomotivas, demonstrando uma capacidade notável de produção e adaptação interna. Oficina de caminhões. Integrado ao complexo industrial, havia oficina dedicada à manutenção de caminhões e carros pertencentes à empresa, especializada na manutenção, conserto e reparação de motores e componentes diversos, atendendo tanto à frota veicular quanto às máquinas empregadas nas diversas operações. Complementar a essa estrutura, havia uma área destinada ao abastecimento, lavagem e lubrificação da frota, garantindo o funcionamento eficiente e a longevidade dos veículos e maquinários da companhia. Oficina de chaves e gráfica. Além das oficinas principais, havia no complexo outros pequenos departamentos peculiares, como a oficina de chaveiro e relojoeiro, responsáveis por promover os pequenos serviços aos quais se prestavam. Do mesmo modo, a CIA Docas mantinha em sua esfera de controle uma gráfica, dedicada a produzir todos os impressos que a empresa necessitasse, incluindo os jornais e revistas da companhia. Oficina elétrica. Enquanto a usina hidrelétrica de Itatinga não estava concluída, a eletricidade utilizada no porto provinha de geradores que transformavam a energia mecânica em energia elétrica abastecendo as oficinas, pátios e escritórios técnicos da companhia. Durante todo o tempo de estudo e instalação da hidrelétrica, outro complexo de oficinas foi montado em Itatinga para dar suporte aos trabalhos ali realizados, uma vez que a usina estava a cerca de 30 quilômetros do Porto de Santos. A central elétrica de recepção e transformação da corrente elétrica de alta voltagem vinda de Itatinga começou a ser construída ainda em 1908. Quando o porto passou a ser abastecido com a energia produzida em Itatinga em 1910, ficou estabelecida a nova oficina elétrica para alta e baixa tensão. Central Telefônica. Em 1898, a Companhia Docas implementou uma avançada central telefônica para facilitar a comunicação interna entre seus diversos setores. Esta central inicialmente englobava 23 estações e estendia-se por aproximadamente 30 quilômetros de condutores. Sua rede conectava a central principal às localidades de Alemoa, Jabaquara, Outeirinhos, e todos os escritórios e armazéns da companhia, além de estabelecer ligações com a Alfândega, a São Paulo Railway, e as residências dos principais chefes de serviço. À medida que a companhia expandia seus departamentos, a rede telefônica também era ampliada para atender às crescentes demandas de comunicação. No ano de 1947, a oficina de telefonia da companhia Docas deu um passo significativo ao estabelecer um cabo subterrâneo conectando Saboó à Lemoa. Além disso, foram instalados transmissores e receptores de radiotelefonia nos postos das linhas de transmissão de energia elétrica dentro do porto. Essa infraestrutura de comunicação otimizava a coordenação e a gestão das operações diárias e reforçava a capacidade da companhia Docas de responder prontamente a situações emergenciais e de manter todas as equipes devidamente informadas e alinhadas com os objetivos organizacionais. Tecnologia da computação. Com o advento da era digital, a companhia Docas reconheceu a importância da tecnologia da informação para aprimorar a administração portuária. Em abril de 1964, a empresa inaugurou seu centro de processamento de dados, equipado com um computador de vanguarda para a época, possuindo uma memória de 9.600 posições. O centro de processamento de dados contava com uma equipe dedicada de programadores, empenhada em expandir a informatização por toda a organização, visando a modernização contínua e o aumento da eficiência operacional. No entanto, em 19 de novembro de 1973, um incêndio devastou o Armazém 12, local que abrigava provisoriamente a divisão de finanças e o próprio centro de processamento de dados. Apesar de a catástrofe não ter resultado em perdas totais, provocou significativos transtornos à operação da companhia. Respondendo ao desafio, a divisão de informática foi reestruturada e renomeada como Divisão de Sistemas de Processamento de Dados. Esta nova fase foi marcada pela aquisição de um computador ainda mais moderno, capaz de gerar dados para departamentos estratégicos, incluindo a divisão de pessoal, o departamento de controle de material e o setor de tráfego, organizados de maneira a facilitar a supervisão e o gerenciamento integrado das atividades portuárias. Uma cidade chamada Docas de Santos. Ou Casa da Sogra. A companhia Docas de Santos, enfim, destacava-se por sua notável capacidade de autossuficiência, tornando-se autônoma em relação ao próprio desenvolvimento. Transformou-se em uma verdadeira metrópole interna, ultrapassando frequentemente os limites de sua jurisdição com a ampla gama de serviços oferecidos. Indubitavelmente, desempenhou um papel importantíssimo no apoio ao município de Santos e a diversas instituições locais, incluindo assistindo à Santa Casa de Misericórdia, ao montar equipamentos hospitalares sob solicitação. As oficinas operadas pela companhia também chegaram a atender às necessidades de manutenção, reparo ou produção de componentes para embarcações e maquinários, a figuras externas, desde entidades governamentais nos níveis municipal, estadual e federal, como a particulares. A extensa oferta de serviços ao público externo era tão significativa que os empregados da companhia cunharam uma brincadeira com a sigla CDs, interpretando-a humoristicamente como Casa da Sogra, evidenciando o amplo alcance e a influência da empresa. Decadência e encerramento das oficinas do Porto de Santos. A Primeira Guerra Mundial e a crise econômica global desencadeada pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929, expuseram a vulnerabilidade da economia brasileira a choques externos, destacando a importância da diversificação econômica, tanto no consumo interno quanto na exportação. A dependência do Brasil em um número limitado de produtos agrícolas e a exportação de matérias-primas mostraram-se insustentáveis. Em resposta, a partir dos anos 1930, o Brasil empreendeu um significativo esforço de industrialização, marcado pelo surgimento das primeiras indústrias pesadas e por políticas de incentivo, incluindo a abertura de linhas de crédito para investimentos nesse setor. O Estado de São Paulo liderou o processo de industrialização, com a produção em massa atendendo às demandas do mercado em termos de volume e variedade. Nesse contexto de transformações, a companhia Docas de Santos percebeu a inviabilidade de manter algumas de suas oficinas operando. Os custos de produção delas não podiam competir com os de produtos fabricados em massa por indústrias especializadas, nem com os equipamentos e produtos importados, cuja chegada ao país era agilizada pelos avanços nos transportes. Visando a redução de custos, a companhia Docas iniciou o desligamento gradual dessas oficinas à medida que se tornavam obsoletas e onerosas. A evolução industrial levou ao fechamento das oficinas, bem como transformou a força trabalhista da companhia, adaptando-se às novas normativas da consolidação das leis do trabalho. A aposentadoria de muitos funcionários especializados deixou lacunas em diversos setores, levando a companhia a adotar serviços terceirizados especializados. As últimas expansões do CAIS na margem santista, realizadas nas décadas de 50, 60 e 70, já estavam sob a responsabilidade de empresas terceirizadas. Com o fim da concessão em 1980, a gestão do porto passou para a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, que ainda manteve algumas oficinas por um breve período antes de também optar pela terceirização completa dos serviços. Até a década de 1990, permaneceram apenas oficinas essenciais, como as de manutenção, elétrica, telefonia e tecnologia. Atualmente, a autoridade portuária, encarregada da gestão do Porto de Santos, limitasse apenas a funções administrativas, confiando todas as operações a empresas especializadas e terceirizando inclusive a mão de obra necessária para todos os serviços.